Vitor Simeão, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN.
Vitor, vamos falar do Prêmio Nobel de Literatura, que é, eu estava lendo um pouco sobre ele, ele é um nipo-britânico, é isso?
Exatamente, o Kazuo Ishiguro, um britânico de origem japonesa, tem 62 anos. Ele é nipo-britânico porque nasceu no Japão, em Nagasaki especificamente, mas aos 5 anos de idade ele se mudou com os pais dele para a Inglaterra e por lá ele ficou. A partir disso daí, os livros que ele escreveu todos foram em língua inglesa, então ele nunca escreveu em japonês, então ele é mais inglês ou mais britânico, digamos assim, do que japonês, Gilson.
E ele é reconhecido como um dos grandes escritores da língua inglesa, né, atualmente?
Pois é, sim. E em relação ao prêmio que ele ganhou agora, o prêmio Nobel tem uma característica, a gente até conversa e lê isso nos meios de comunicação especializados em literatura, porque ele é uma figura, não digo pop, mas uma figura já conhecida e com livros publicados no Brasil, o que em alguns casos, em relação ao Prêmio Nobel de Literatura, isso não acontece. Muitos escritores que ganham o prêmio eram impublicáveis até o prêmio ser dado ao escritor X no Brasil. E já o Kazuo tem, ele é autor de 8 livros, entre romances e contos, e no Brasil ele tem 5 livros publicados, todos pela Companhia das Letras. O mais conhecido dele, ou pelo menos o mais importante dele, pela crítica e, enfim, por leitores, se chama Os Vestígios do Dia. É um livro que venceu o Man Booker Prize de 1989 e foi estrelado no cinema por Anthony Hopkins, o narrador protagonista. Nesse filme, o Anthony, ele é um mordomo que vive na Inglaterra e depois de trabalhar durante anos na mansão de um lord, ele sai em viagem para relembrar a trajetória do ex-patrão. Ele também tem um outro livro muito conhecido no Brasil, que é O Gigante Enterrado, é um livro mais recente, de 2015, em que o autor, ele mistura um pouco de fantasia para falar sobre as indefinições do amor e sobre o esquecimento, digamos assim. Ele é muito característico, isso foi reforçado pela comissão, pela curadoria do Prêmio Nobel de Literatura, que ele trabalha muito com a memória, com a questão de construção de identidade, e isso é uma característica muito, muito importante no Kazuo Ishiguro, Gilson.
Agora, tem o pessoal aí dos meios de comunicação, como você falou, especializado em literatura, diz que ele, do mesmo jeito que o Bob Dylan ano passado, ficou meio surpreso com o prêmio, é isso?
Totalmente, totalmente. Ele parece ser uma figura muito, muito tranquila, muito humilde. E há uma entrevista dele para a BBC em que ele diz o seguinte: olha, não tenho, vocês estão falando comigo aqui ainda, mas eu não tenho certeza se eu ganhei o prêmio não. Ninguém comunicou ainda não. Então tudo isso pode ser uma grande farsa, eu estou aqui conversando com vocês. Ele falou, claro, de uma maneira espirituosa e uma maneira bem brincalhona. Um outro detalhe que leva a esse tipo de reflexão dele, ou pelo menos a surpresa, ou tipo, olha, não imaginava, é porque o Prêmio Nobel, ele não divulga a lista de finalistas, né? Ele não tem uma lista como o Prêmio Jabuti no Brasil tem, o Prêmio Sesc, o Prêmio São Paulo. A curadoria lá, os 17 membros permanentes da Academia Sueca, divulgam o nome no dia marcado, não tem uma lista. Mas mesmo assim, algumas casas de aposta, principalmente na Inglaterra, que é um lugar que o pessoal aposta muito, eles costumam fazer apostas em possíveis nomes. E esse ano, um dos principais nomes que estavam cotados era de um outro japonês, do Haruki Murakami, que ele é conhecido como o Vasco da literatura, porque sempre bate na trave e não entra, sempre fica em vice. E então foi uma grande surpresa, porque pensava-se o seguinte: bom, se for premiar um oriental, que seja o Murakami. Na verdade, premiaram o Kazuo, que tudo bem, tem um pezinho aí na Inglaterra, Gilson.
Então, pelo que você fala, até explicando um pouco para os nossos ouvintes o que é o Prêmio Nobel, não dá para você saber efetivamente quem vai ganhar. Quem é que julga isso? Ouvindo, como é que foi feito o julgamento? Quem são os especialistas que julgam isso?
Os especialistas são membros vitalícios da Academia de Ciências, Artes e Letras, acho que esse é o nome em português, da Suécia. Então são pessoas especializadas com o notório saber, digamos assim, uma frase que está em voga agora, né, o notório saber, que participam dessa academia durante a vida toda. É uma cadeira vitalícia que eles têm, e eles escolhem os premiados na área de medicina, na área de física, em literatura. Aí existem algumas questões, existem algumas histórias que a academia, ela consulta pessoas em determinados países. Então, aqui no Brasil, por exemplo, algumas universidades são constantemente instigadas a sugerirem nomes, como a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tanto que autores como Ferreira Goulart, Lígia Fagundes Telles já foram indicadas, digamos assim, pelas pessoas no Brasil, não pela academia. Foram indicadas a serem possíveis nomes para levarem o Prêmio Nobel de Literatura. O que acontece lá é o seguinte, eles escolhem, eles têm uma comissão de 17 pessoas e provavelmente, agora é especulação total, eles devem fazer voto da maioria e tal, e daí premiam. A academia, ao longo dos anos, ela tem um tipo de ação recorrente, que é uma ação clara. Normalmente, ela não premia autores do mesmo continente em anos seguidos, ou do mesmo país e tal. Então, ano passado foi o Bob Dylan, a gente lembra disso daí, que deu todo um rebuliço por ser músico e tal, tem toda aquela questão de, pô, é ou não é autor. E esse ano é o inglês. Em 2015 foi a Svetlana Alexievich, que é uma bielorrussa, então, assim, há toda uma diferença se você colocar os três um ao lado do outro, cada um tem uma característica própria. Então, de certa forma, a academia sueca, ela é muito questionada, inclusive, mas, de certa forma, ela tenta prestigiar, ela tenta mostrar o que tem sido feito na literatura contemporaneamente e o que tem sido feito de bom, Gilson.
Então não dá para definir um perfil pré-estabelecido, já apontar certas pessoas como possíveis ganhadores do Prêmio Nobel, né?
Não. E em relação ao Brasil, há uma dificuldade ainda maior, que é a seguinte. O escritor do Brasil escreve em língua portuguesa. E normalmente a língua mundial de publicação e de leitura, e literatura e produção cultural, de forma geral, é o inglês. Então existem conversas, histórias, e isso é quase um folclore literário, que a academia, ela não premia, ela só premiou até hoje um autor em língua portuguesa, que foi o José Saramago. Então ela não costuma premiar, ou pelo menos não chega a ela, os autores brasileiros, porque é feito em língua portuguesa. Então é necessário todo um trabalho de levar o livro para fora do Brasil, um trabalho de tradução, um trabalho de divulgação, para aí, dessa forma, quem sabe o Brasil um dia receber o Prêmio Nobel de Literatura, Gilson.
Eu não quero dizer nada com isso, tá? Não vou dizer nada com isso, mas o Paulo Coelho escreveu vários livros, né? Gostou, tu entendeu, né? Mas enfim, será que um dia nós vamos ter um brasileiro que terá aí essa possibilidade, mesmo a língua portuguesa limitando aí o conhecimento da obra? Um Jorge Amado, por exemplo.
Gilson, olha, você acertou a mosca. O Jorge Amado, com alguns amigos jornalistas e escritores, assim, a gente sempre conversa, toda vez que sai o Prêmio Nobel, que o autor mais próximo que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de língua portuguesa foi o Jorge Amado. Foi o Jorge Amado, porque ele é muito conhecido fora do Brasil, as pessoas gostam muito de Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela. E existe... O Jorge Amado era muito amigo do Saramago, isso é uma historinha muito legal. Então os dois trocavam cartas perguntando quem ia ganhar o Prêmio Nobel primeiro. E acabou que o Saramago ganhou e o Jorge Amado ficou super feliz, abriu uma champanhe para ele. Isso está documentado em carta, que tem um livro que fala sobre isso daí, que chama Com o Mar pelo Meio. Fica a dica dessa leitura. Agora, também existe uma história aí que o Carlos Drummond de Andrade foi muito cotado para receber o Prêmio Nobel, mas há uma conversa também que pelo fato dele escrever poesia, ou só ter escrito poesia, isso dificultou um pouco. Eu acho que atualmente no Brasil nós temos bons escritores aí que podem pleitear de alguma forma o Prêmio Nobel daqui a uns anos, e eu faço campanha para esse pessoal, como o Milton Ratum e tantos outros, Gilson.
É isso aí, vamos lá, quem sabe nós teremos aí um brasileiro com o Prêmio Nobel. Meu caro Vitor, bom final de semana para você, uma ótima conversa hoje. Obrigado, Vitor.
Sempre, Gilson. Um bom final de semana para você, um bom final de semana para os ouvintes da CBN. E lembrando que o e-mail da nossa coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até mais.